Irmãos, nós estamos todos aqui reunidos, numa experiência que não vai ser repetida, com certeza, porque esse grupo especial de pessoas não vai estar aqui em outras ocasiões. Sempre é um ajuntamento diferente de pessoas e nós nem sabemos se vamos continuar esses seminários ou não. Nós não temos um compromisso de manter uma sequência de coisas. Nós queremos obedecer à voz de Deus, aquilo que Ele quer para cada época. E nós começamos neste lugar em novembro de 99, uma série de seis seminários. Esse está sendo o sexto seminário. E estamos buscando a Deus, a sua direção para o que deve vir daqui para frente. Então, eu estou dizendo isso no sentido assim, de que nós, cada um, precisa aproveitar o máximo, cada minuto que tem aqui, porque é um encontro marcado com Deus e uns com os outros, né? Não foi nós que escolhemos as pessoas que viriam. Deus escolheu pessoas aqui, estão nessa sala aqui, pessoas desde Porto Alegre até Fortaleza, né? Tem pessoas de Corumbá, de Mato Grosso, de Rubiataba, Goiás, tem de Feira de Santana, tem de vários lugares do Brasil, pessoas que vieram porque estão procurando, buscando a face de Deus por alguma coisa que vem de Deus, um novo som, alguma palavra, alguma orientação, alguma maneira, há uma sede em cada coração. A gente tem certeza, conhecendo um pouco as diversas pessoas que estão vindo, a gente percebe que uns em uma direção, outros em outros, mas todos estão vindo com uma seriedade e com um desejo de buscar a face de Deus, de ouvir alguma coisa de Deus, de saber como prosseguir, né? O título desses seminários é Para onde vai a igreja no século XXI? E nós começamos então em novembro de 99 e ficou aquela coisa, quando é que realmente começou o século XXI? Né? Se era no ano 2000 e tal e tal. E aquela coisa, e agora em setembro, né, 11 de setembro, nós vimos que o século XXI começou de verdade. Começou de verdade. Deus não começa, mesmo muitos anos antes do ano 2000, eu falava com as pessoas, pode ter certeza que o ano novo, de 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2000, não vai acontecer nada. Porque Deus não vai agir quando todo mundo acha que vai agir. O bug do milênio, aquelas coisas todas, não aconteceu nada. Mas quando ninguém está esperando, quando tudo está calmo, aí nós podemos perceber, o mundo todo viu, e é claro que essas coisas a gente não percebe a profundidade e o impacto real até anos depois, onde nós temos perspectiva para ver. Mas no decorrer do ano 2000, nós sentimos fortemente, eu sentia fortemente no meu espírito, que nós estamos vivendo em dias de mudança, né? Como se nos céus estivesse passando marcha, né? Vai mudar as regras, né? Mudar o nível, mudar de festa, né? O século XX foi a festa de Pentecostes, celebrada desde o início do século até o fim, né? E começou como uma coisa muito desprezada, e no fim agora está uma coisa que espalhou pelo mundo inteiro, por todas as nações, as denominações, mas em todo lugar onde há povo de Deus, cheio do Espírito Santo, com dons e tudo, nós também sentimos, a gente pode sentir um mal-estar, assim, um certo mal-estar, né? Não pode jogar fora, mas não pode engolir. Difícil, né? Tem uma coisa que você não pode jogar fora porque você sabe que tem coisa de Deus, mas não pode engolir porque tem muita coisa que não é de Deus, né? Como que fica como a situação, né? Você vai para as igrejas, vai para os movimentos, vai para ler as revistas, vê o que eles estão falando, ouve, tem coisa de Deus no meio, mas tem um monte de coisa que não é de Deus. Como é que faz? Engole ou cospe fora? Vomita? Como é que você faz, né? Então é uma mistura, é uma grande mistura, né? Então nós terminamos o século XX com um espalhar do mover do Espírito Santo em onda após onda, que não para, volta e meia você ouve de algum lugar onde o Espírito Santo é derramado, onde pessoas são abençoadas, onde estão fazendo vigílias, onde Deus está começando a operar, de uma forma ou de outra. Não para, né? São ondas após ondas que têm vindo. Mas ao mesmo tempo, surge em nosso espírito assim, uma grande insatisfação, sentindo que Deus não quer mais do mesmo, né? Assim, às vezes as pessoas falam, vamos orar por avivamento, né? E a gente fala assim, não, depende de que jeito que é essa oração para avivamento, porque se for para ter mais do mesmo, nós não queremos, né? E nem Deus quer, eu acho. Ele que não quer mais do mesmo. Nós mudamos de século, não só de século, mudamos de milênio. Né? E dentro do cronograma de Deus, ele faz coisas importantes, cada 500 anos, cada 1000 anos, é assim, ele respeita isso, né? Não fica bem em cima da data, mas ele respeita essas coisas. Secularmente e espiritualmente as coisas mudam mesmo. E nosso propósito nesses dias é indagar, continuar indagando de Deus e compartilhando as palestras e as palavras são apenas para servir de base, né, para que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, nos dar direção, mas servir de base, alguma coisa que Deus já vem falando, alguma coisa que está expressa na sua palavra, que é claro, né, são coisas claras, coisas evidentes. Mas para dar uma chance para o Espírito perguntar a Deus, para onde a igreja deve ir, né? E para onde nós, cada um de nós, em nossa localidade, em nossa comunidade, devemos ir, né? Como pessoas e como grupos, qual é a direção, o que nós devemos estar fazendo. Às vezes, diante desses acontecimentos tão grandes como esse atentado, você fica pensando, o que nós devemos fazer? Né? No primeiro mês, os Estados Unidos em peso, todo mundo orando, enchendo as igrejas e até no Congresso, que proibiu a oração nas escolas, orando no Congresso. Coisa engraçada, né? Assim, orando, proibiu em um lugar, mas orando lá. Assim, parece que a reação deles foi, tem que orar, a América inteira. Mas eles sabiam que a ocasião era séria, é uma coisa radical, é uma coisa que não vai passar assim, simplesmente, não, passou agora, vamos para a próxima coisa, não vai passar. Tem consequências, vai cobrar um preço, tanto espiritualmente como naturalmente, vai ter um preço a pagar aí no mundo inteiro, a coisa vai mudar, as engrenagens estão mudando. E o que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer? Ficar parado, assistindo? Ignorar? Procurar divertir com outras coisas? O que a gente deve fazer? O que o povo de Deus devia fazer? Porque o mundo não tem direção. E a igreja tem direção? Porque cansa, né? Eles vão para as igrejas, oram e tal, arrependem, falam, fazem aquelas cenas aqui em público e todo mundo, depois de um mês, perde a graça, não vão fazer isso mais, vão voltar para a vida rotineira. Alguma coisa maior tem que mudar. Alguma coisa mais básica tem que mudar. Não tem condições de continuar o mesmo, né? Da mesma forma, do mesmo jeito. Então, eu queria só essa noite esboçar alguma coisa que vem sentindo sobre o alvo que Deus tem na sua palavra, que é muito clara, né, que ele volta para uma igreja gloriosa, sem mácula, uma igreja santa. Eu creio que todos que estão aqui creem nisso, porque senão não haveria motivo de estar aqui, né? Porque tem muitos cristãos que ainda têm uma visão individualista, gentílica do Evangelho. Pensam que o fim do mundo é simplesmente decidir quem vai para o inferno e quem vai para o céu. E que é um negócio individual, tem que saber se eu estou salvo. E os salvos são arrebatados, cada um com a sua cordinha assim, e os outros ficam aqui na tribulação e depois vão para o inferno, aquela coisa como se fosse uma questão da felicidade individual, onde eu vou passar a eternidade. Isso, infelizmente, é a visão de grande parte da igreja hoje. São salvos pensando em termos de destino individual. E isso é uma visão gentia, não tem nada com os judeus, nada com a Bíblia, nada com as palavras de Deus. É uma coisa totalmente contaminada, é um evangelho contaminado. Nós estamos falando nesse encontro sobre o evangelho ser restaurado, o evangelho verdadeiro, precisa ser restaurado, o evangelho puro. Né? Se nós não estamos vivendo aquilo que Deus quer que a gente vive, é porque nós estamos crendo um evangelho misturado, com muita filosofia grega, com muita mentalidade e cultura grega que não tem nada a ver com aquilo que Deus fala na sua palavra, o pensamento de Deus na sua palavra. E o pensamento de Deus na sua palavra é que ele criou o mundo com um propósito e ele não vai terminar o mundo enquanto ele não conseguir esse propósito. E o propósito dele é coletivo, o propósito dele não é individual, ele não pouco interessa para onde eu vou, onde você vai individualmente, isso é detalhe, isso é outra coisa. Ele está interessado em conseguir um projeto cósmico aqui no mundo E ele só está interessado em ter comunhão com pessoas que têm o mesmo interesse que ele. Então, eu creio que as pessoas que estão aqui porque estão buscando de Deus, sentem no Espírito, essa mesma inquietação de que Deus quer cumprir um propósito na Terra, Ele quer conseguir uma igreja gloriosa. Mas o que é uma igreja gloriosa? É muito bonito falar igreja gloriosa, mas o que é? Ele fala sem mácula, sem ruga, santa, sem defeito. Ele tem um povo, fala em Apocalipse, sobre um povo que vai cantar um cântico novo que ninguém mais vai poder cantar, porque segue o Cordeiro para onde quer que ele vai, e tem o nome dele, o nome do Cordeiro nas suas frontes. Né? Deus está esperando formar na Terra uma orquestra que seja um lugar que manifeste a sua glória. Né? E isso, do jeito que está hoje, é uma balbúrdia, não é orquestra coisa nenhuma. O Espírito Santo não consegue nem pegar três concordados para poder formar alguma harmonia. Apesar de termos vivido um século onde o Espírito Santo caiu em proporção que nunca caiu. Apesar de Lutero ter restaurado a justificação pela fé. Apesar de crermos na graça, crermos na obra do Cordeiro na cruz, o Evangelho ser pregado, a Bíblia ser espalhado, e apesar de falar em línguas e curar e profetizar e falar de apóstolos e profetas, mas não tem harmonia, não tem sintonia com Deus, não tem santidade, não tem amor, não tem nada dessa orquestra que Deus criou o mundo para conseguir. Então, o alvo de Deus é conseguir da terra um povo santo, um povo na imagem de Jesus, um povo que anda em sintonia com ele e um com o outro. Assim, uma coisa onde Deus sopra, todos reagem, onde há aquela harmonia, aquela santidade, aquela pureza, não só em reuniões, mas em vida prática, em tudo que faz. E ele não vai desistir, porque Deus não desiste sem conseguir os alvos dele, ele não desiste. Ele trabalha, Jesus disse, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Deus trabalha na história e ele vai cumprindo etapas e ele vai chegar naquilo que ele quer chegar. Então, nós podemos ver através do Velho Testamento, através dos profetas, vários profetas. Se você lê os profetas, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel, se você permitir que o pensamento de Deus entre, você não fica olhando em detalhes, mas veja quantas vezes repetem certos refrãos, quantas vezes que eles choram, ele fala com Ezequiel, bate no seu joelho, geme, pega a sua mudança, sai, faça isso, faça aquilo, quem sabe expressa atenção. Isaías, os profetas expressam o coração de Deus. E sempre que ele fala do alvo, do fim, da consumação, né, que não é só o processo de castigar o povo por causa do pecado e expulsar para as nações e depois restaurar, mas sempre que ele fala sobre o alvo final, que é aquilo que nós devíamos estar preocupados hoje, ele fala desse povo santo, absolutamente perfeito, esse povo que realmente tem novo coração, que anda segundo a sua vontade, que anda segundo o som da sua voz. Esse é o sonho de Deus, é o sonho de Deus, é o pensamento de Deus. Ele não vai desistir sem conseguir isso. Agora, se nós formos práticos, voltar para a nossa situação real e a situação da igreja hoje, nós vamos perceber que houve várias coisas positivas, né? Houve a restauração da Páscoa com Lutero, houve a restauração do Pentecoste com esse século passado agora, mas entre Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo, com fermento, com mistura, não é Deus tirando-nos do mundo, do Egito, com grande poder, que é a Páscoa, mas é Deus dando a sua lei, não em tábuas de pedra, mas no coração, pelo Espírito. Né? Em tese, nós temos o sangue do Cordeiro pela graça e nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. O que pode estar acontecendo com tudo isso, manifestar o tipo de vida que a gente manifesta e o tipo de igreja que a gente tem? Isso é uma coisa... Né? Mas o Espírito vem sobre pessoas cheias de impureza, cheias de fermento. E Deus faz isso. Só que em Tabernáculos, ele fala que ele vai vir morar conosco. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Ele falou assim, eu sou santo, Vocês têm que ser santos. Se eu chego perto assim um pouquinho e vocês não tiverem santo, é um estrago terrível. Terrível. Se Deus é tão santo e ele não vai baixar a santidade para poder amar a nós, ele vai nos elevar ao seu nível, ele não vai baixar para o nosso nível. Então, se ele chega perto da estrago, imagina se ele vem morar. Não tem condições. Então, para ele morar conosco, em nosso meio, tabernacular conosco, cumprir a festa de tabernáculos, precisamos ser santos. A igreja tem que ser santa, a igreja tem que estar preparada. Então a pergunta é, o que precisa acontecer entre Pentecostes e tabernáculos? Entre essa coisa que a gente tem e vive e entre aquilo que Deus sonha e aquilo que Deus quer. Entre a igreja do século 20 e a igreja do século 21. A ponte entre esses dois extremos aparece impossível de ser construída. Parece uma coisa assim, como é que pode dizer quando a pessoa fala de uma coisa que é impossível de acontecer? Utópica, né? Uma coisa utópica, parece uma coisa que é mais fácil crer que Deus pega todo mundo e pela fé e vai e tal, e sobe lá e chega lá e dá um jeitinho. Ele manda uma graça total e dá uma lavada geral em todos nós e a gente vai ser santo lá no céu, né? Isso chama chuta o balde, né? É teologia de chutar o balde, né? Você fala assim, não, tá ruim, mas a gente vai e chega lá, não, Deus dá um jeito. Mas eu estou impressionado nas Escrituras que ele não fala que Deus vai dar um jeito. Ele não fala de jeito nenhum que Deus vai dar um jeito. Pelo contrário. Então vamos ver só algumas passagens aqui. Ezequiel 36. Essa passagem, Ezequiel, é só uma passagem exemplar. É um exemplo de muitos outros, de muitas outras passagens. Mas eu quero que vocês prestem atenção no sonho de Deus, no alvo de Deus, que Deus está querendo, ele expressa aqui. E quando ele está falando de Israel, ele está falando de Israel natural, mas está falando também de nós, Israel espiritual, está falando de todos nós. Então, versículo 22 de Ezequiel 36. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas em atenção ao meu santo nome, que tendes profanado entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Pois vos tirarei dentre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Pois eu vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, mas multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que não mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus, notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Nota aqui a veemência de Deus. A veemência de Deus. Deus aqui não está falando calmamente. Com Ezequiel ele não falava muito calmamente, quase nunca, né? Ele fala em várias passagens. Em Ezequiel acho que achei umas 4 ou 5 passagens, desde o início até o fim, onde ele fala, vocês vão arrepender, vocês vão voltar. Quase que ele fala assim, querendo ou não querendo, vocês vão voltar. Porque eu dei uma chance na velha aliança para vocês quererem fazer a sua parte, eu faço a minha parte, tal, tal. E vocês quebraram essa aliança. Aí fala em Jeremias, essa aliança vocês quebraram. Falou, mas agora eu vou fazer uma nova aliança. E a nova aliança não vai ser igual à velha. A nova aliança eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar vocês de toda a nação onde vocês estiverem. E eu vou trazer vocês. E eu vou falar duro com vocês. E aqui ele diz, vou dar um coração novo, vou tirar o coração de pedra. E ele diz, farei, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus caminhos. Isso é uma santidade forçada. Eu farei que andeis nos meus caminhos. E dentro desse aspecto que ele está falando aqui, ele fala que desse nojo, e vocês vão ter nojo de vocês mesmos, dos seus caminhos. Né? Ele fala isso em vários lugares, como se isso fosse um dos sinais dessa obra da nova aliança. Ele falou assim, vocês vão lembrar de como vocês estavam e vocês vão ter nojo. Vocês vão ficar... Isso é a maior prova de arrependimento, que alguma coisa aconteceu na vida da pessoa, é que ela não simplesmente continua normalmente como se fosse a mesma coisa, mas ela pensa e fala, meu Deus, como que pude? Ela não consegue... É aceitar, admitir. Quer dizer, ela mudou tanto que aquela maneira anterior se torna nojenta, se torna abominável, ela consegue ver de uma outra forma. Então isso é a prova. Ele fala duas coisas. Eu vou derramar meu espírito em vocês e vai fazer vocês andar em santidade. Vou perdoar as imundícias e vou fazer com que vocês tenham nojo de vocês mesmos. E esse nojo de vocês mesmos está em 4 ou 5 lugares em Ezequiel. Ele fala isso, todo lugar que vai ter restauração, ele fala que vai acontecer isso. É. Agora, nós não temos tempo, eu achei assim, muito interessante a maneira, uma coisa que nós já estudamos antes em vários lugares, que você, nos 4 evangelhos, você não consegue chegar em Jesus sem passar por João Batista. Né? E quando passa por João Batista, é uma coisa que eu não tinha notado antes, eles citam o evangelista, seja Mateus, Marcos, Lucas, João, eles citam as passagens do Velho Testamento que fala sobre a preparação do caminho do Senhor. Vamos virar então rapidamente para Isaías. Eles citam Isaías 40. O profeta Isaías, capítulo 40. Isaías 40, versículo 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Eis a voz do que clama. Preparai no deserto o caminho do Senhor. Endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado e será batido todo monte e todo outeiro. E o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso, aplanado. A glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Então, Isaías, se for ler em Isaías, ele vai num fluir profético aqui, e realmente o capítulo 40 começa uma nova, né, como se fosse um novo nível de unção e uma nova mensagem. Ele gasta a primeira parte... tem muitas promessas maravilhosas na primeira parte também, mas ele enfatiza o julgamento sobre Israel e sobre as outras nações e tal. A partir do capítulo 40 até o capítulo 66, ele vai num nível profético, numa visão profética, uma coisa que vai e volta, é como se ele estivesse descrevendo uma cena, uma visão que estava vendo. Mas justamente no início daqui é o ponto de partida para todos os evangelhos. Impressionante isso. Né? Ponto de partida para todos os evangelhos. Ele pega o próprio Isaías, quando falou isso, acho que nem imaginava isso, né? Mas o Espírito Santo pegou essa parte e falou, realmente o Senhor virá, mas antes que o Senhor possa vir, tem que haver uma preparação. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vamos só virar assim, no Novo Testamento, Mateus 3. Versículo 1 diz: naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. É interessante você destacar sempre essas palavras, né? É, usadas pelo autor para ele falar apareceu. Não foi uma coisa só. É um fato, né? É um fato que mudou o transcorrer normal da história. Apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos, capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É, Marcos não perde palavras, né? Ele tira todos aqueles capítulos sobre as genealogias e como Jesus nasceu e tudo, e já fala assim: princípio do Evangelho, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ó, você já fala, né? Tem alguma coisa aqui. Aí ele não fala nada, ele cita Isaías. E cita Isaías errado, porque não é só Isaías. É isso que eu queria mostrar. Ele estava dizendo, gente, isso que eu vou falar sobre Jesus Cristo não está perdido no espaço. Isso aqui vem de uma longa história. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo não está no Novo Testamento. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo está no Velho Testamento. É isso que está dizendo. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E saíam a ter com ele toda a terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Agora, interessante, ele diz aqui, ele fala, como disse o profeta Isaías, e cita Malaquias. E depois encaixa Isaías bem na sequência, né? Ele pega as duas passagens do Velho Testamento mais fortes sobre a preparação, e nem se preocupa em falar que um é Malaquias, outro Isaías. Não, falou, Isaías estava falando, e aí ele pega uma parte de Malaquias e uma parte de Isaías. Ele diz, conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que é Malaquias 3, que há de preparar o teu caminho. Depois vai para Isaías 40. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então vamos voltar lá para Malaquias 3 para ver onde ele puxou isso aí. Malaquias, o último dos profetas, pelo menos na ordem que aparece na Bíblia. Malaquias 3, versículo 1 diz: eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de fundidor e como sabão de lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, até que traga ao Senhor ofertas em justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Aí ele fala, tem uma certa confusão aqui nessa frase aqui, mas acho que até é proposital, né? Ele diz: eis que eu envio o meu mensageiro, ele há de preparar o caminho diante de mim. Então ele vem, Deus vem. Ele preparar o caminho diante de mim. Então ele fala, eu estou vindo. Né? A Bíblia termina com Deus falando, que a Nova Jerusalém descendo dos céus para a terra, e ele fala assim, Deus mesmo habitará com eles. Né? Ele mesmo virá. Então ele está vindo. Né? Esse é o centro do Evangelho. Se você não... por que João Batista falava, arrependei-vos? Ele fala assim, daí, por que agora vai arrepender? Porque está próximo o reino de Deus. Né? Está vindo, né? A consumação da história, a vinda de Deus para habitar no meio do seu povo. Só que ele diz aqui, eu vou enviar meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, que é a vinda de Deus. Ele vai enviar o mensageiro, e aí assim que o mensageiro tiver trabalhado, ele vem, virá ao seu templo o Senhor. Isso é a festa dos tabernáculos, isso é a consumação, ele virá ao seu templo. E o anjo do pacto a quem vós desejais, mensageiro, que é o anjo do pacto, significa mensageiro. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E ele está falando de quê? Ele está falando da vinda do mensageiro ou da vinda dele? Não interessa, tanto faz. Se ele vem, o mensageiro vem mais rápido, porque o mensageiro vem antes. Então, ele está dizendo, não precisa ficar detalhista, que é... quem suportará o dia da sua vinda? Quem suportará o dia da, depois no fim de Malaquias, ele fala antes do grande e terrível dia do Senhor. Vai enviar Elias, foi isso que enviaria Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Então ele está falando aqui em Malaquias, o assunto dele é que o Senhor virá, e quando o Senhor virá é um grande e terrível dia, e que precisa de uma preparação anterior, logo antes. E aí ele diz: quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de fundidor, como sabão de lavandeiro. E isso aí claramente ele não está referindo à vinda de Deus, ele está referindo à vinda do mensageiro para preparar o caminho para Deus, né? Porque ele diz, ele vai ser como fogo e como sabão de lavandeiro. O que é sabão de lavandeiro hoje? Como detergente, mas daqueles mais fortes, né? Aquilo que limpa mesmo, sabão, fogo de fundidor ou sabão de lavandeiro é uma coisa que tem um poder tremendo contra a sujeira e contra a impureza, né? Uma coisa absoluta. Por isso que ele está dizendo, cuidado, porque você está desejando, querendo, ansiando, né? Esse negócio, assim, às vezes as pessoas cantam, Jesus está voltando, que bom, que maravilha e tal, é bom alegrar com a vinda dele, mas é bom ter realidade em relação ao que vai acontecer. Não só na vinda dele, mas logo antes da vinda dele. O que é necessário acontecer antes que ele venha é fogo de fundidor ou sabão de lavandeiro. E vai sentar, porque o negócio é trabalhoso, ele vai sentar lá e vai mandar. E purificará até que a oferta seja mesmo agradável. E aí o Senhor vai receber o seu povo com alegria. Amém? Porque o mensageiro veio, preparou o caminho, e ele vai, então, poder receber seu povo com alegria, porque o caminho foi preparado, foi adequado. Vira rapidamente comigo para Salmo 110. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isso é uma passagem que a gente nem sabe de onde o salmista tirou isso. Porque muitas vezes o salmista começava cantando, orando, e entrava no espírito de profecia, e no meio do salmo dava insights proféticos. Ele tinha aquela percepção profética. Aqui não, aqui ele já começa lá em cima. Tanto é que Jesus usou essa passagem para confundir os sábios. Como é que disse o Senhor ao meu Senhor? Qual deles que é Deus? Deus disse a Deus, Ele já começa, diz o Senhor ao meu Senhor, Deus, o Pai, falando com o Filho, assenta-te à minha direita. Quando ele disse isso para Jesus? Assenta-te à minha direita, você não vai fazer mais nada, você já fez a obra, você não vai fazer mais nada, assenta-te aqui, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Quando ele disse isso para Jesus? Quando Jesus ressuscitou, vitorioso sobre o pecado, está sentado à direita de Deus, esperando, a Bíblia diz que os céus, é necessário que os céus retenham Jesus até os tempos da restauração de todas as coisas. E Paulo diz em Efésios, a igreja que é a plenitude daquele que enche tudo em todos, é que vai estar junto, estar unido com Cristo, colocando todos os inimigos debaixo de seus pés. Então, ele não vai, ele diz, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder. Ele está sentado à destra de Deus, mas é de Sião, da igreja, que vem a sua autoridade. Quer dizer, ele fez a obra na cruz, subiu lá, ressurreto, sentou lá, e ele só pode reinar quando o cetro for apresentado pela igreja, pelo povo dele, de Sião, o Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder, domina no meio dos teus inimigos, e depois o versículo 3 fala sobre a visão de Deus, o sonho de Deus da sua igreja. O teu povo apresentar-se-á voluntariamente no dia do teu poder, em trajes santos, como vindo do próprio seio da alva será o orvalho da tua mocidade. Então, o povo de Deus é a cena, né, do reinado de Cristo. Então, irmão, só queria que vocês tivessem um pouco de paciência e que nós tentássemos a meditar nos seguintes termos. Por que que Deus precisa de alguém preparar caminho para Ele? Porque o conceito das pessoas é que Ele não precisa de alguém preparar caminho para Ele. Ele é tão poderoso, né? A gente fala assim, Jesus podia voltar logo, porque acabava essa bagunça e tal, e resolvia esses problemas, a gente não ficava diante dessas coisas e tal. Ele é todo poderoso, eu estando na presença dEle, os problemas tudo somem, então Ele podia voltar logo. Não sei por que Ele está demorando. Está demorando porque quer que mais pessoas convertam, né? Mas ele não é isso que ele diz aqui, né? Então, assim, eu fico pensando assim, ele fala que preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Tudo que está torto, fica reto. Tudo que está baixo, levanta. Tudo que está alto, baixa. Preparar o caminho no deserto. No deserto já é outra coisa que nem vamos entrar. Preparar no deserto. E João Batista foi pregar no deserto, né? É assim, por que que ele falou sobre isso? Agora, o que eu estou querendo analisar é o seguinte, por que que ele diz que tem que preparar o caminho, que eu vou enviar o mensageiro na frente, que ele vai usar fogo, que vai usar sabão de lavandeiras, ele vai endireitar, né? Em todos os evangelhos, né? É interessante você olhar no evangelho de João, né? Acho que já no quinto versículo, ele fala assim, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Depois, ele não era a luz, mas veio para testemunhar da luz. Depois ele volta e fala de todas aquelas coisas, depois volta e fala, perguntaram para João, és tu? Ele falou, não sou. Né? Então, e quando João fala, né, qual o resumo da mensagem dele? É arrependimento radical. Arrependimento radical, não tinha nenhum sinal, nenhum milagre, nenhuma coisa, falava no deserto. Arrependimento radical, mudança de comportamento como resultado dessa mudança radical de coração. Confissão dos pecados, confessavam, eram tão atingidos pela palavra, e acho que isso é um milagre, né, gente? Não é o maior milagre quando a própria pessoa começa a confessar seus pecados? Isso é um dos maiores milagres, né? E isso vem de quê? Daquilo que nós acabamos de falar de Ezequiel. Ele falou, quando eu fizer a nova aliança, vocês vão ter nojo de vocês mesmos. Né? Quando João falava, o pessoal descia as águas e confessava seus pecados. Eles mudavam tanto que aquilo que eles eram, eles tinham coragem de denunciar eles próprios. Né? Então, e depois o que ele falava? Eles falavam assim, és tu Cristo? És tu profeta? Ele falou, não. Sou a voz que clama do deserto, preparar o caminho do Senhor. Depois ele fala um pouco mais. Ele falou assim, vocês estão achando que isso que eu estou fazendo é suficiente? Não é suficiente. Eu batizo em água, mas vem outro depois de mim que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na mão, e a pá, sabe o que é a pá? É para separar o trigo da palha. Né? Ele tem a pá na mão. Então, quando João Batista estava falando, ele estava falando que ele mesmo estava falando arrependimento, machado, raiz da árvore, coisa radical, não fala que é filho de Abraão, aquelas coisas todas. Mas ele falou assim, mas isso que eu estou fazendo não é suficiente não, não vai resolver não. Vem outro depois de mim que é tão maior que eu não consigo nem soltar as alparcas do pé dele. Mas ele não falou, porque ele vai ressuscitar morto, ele vai curar, ele vai expulsar demônio, Não, ele não falou, ele falou, porque ele tem fogo, eu tenho água, mas ele tem fogo. O negócio dele é mais forte do que o meu. Ele vai batizar no Espírito Santo e em fogo e tem a pá na mão para separar a palha do trigo. E a palha ele vai queimar em fogo inextinguível. Né? Então existe esse fogo do Espírito Santo queimando dentro do coração da pessoa para trazer essa santidade que Deus quer. E existe o fogo inextinguível, que é para aquilo que realmente não tem cura, não tem solução. Que vai ter que ir para o fogo inextinguível. Então vamos voltar para essa pergunta. Mas por que precisa da preparação para isso? E o que, consiste, em que consiste essa preparação? E volta a ser o nosso problema hoje, né? Como sair de Pentecostes para Tabernáculos, né? O que, que é que acontece se Deus já derramou o Espírito dele? E mesmo com o Espírito dele, nós não estamos em santidade, nós não estamos andando dessa forma que ele falou, farei que andeis nos meus caminhos, tereis nojo de vocês mesmos. Né? O que, que é que ele está procurando? E a gente só vai entender isso se nós entendermos o alvo de Deus. Deus poderia, só vamos dizer numa hipótese, ele poderia falar assim, não, tá bom. Está muito devagar essa coisa, está muito atropelado, está muito assim, então eu vou chegar mesmo e eu vou, né, eu, na minha frente eu boto esse trator de esteira grande e vai fazer o caminho na marra, né? Vai fazer isso. Você acha que isso glorificaria a Deus? Ele mesmo vindo como rei e ele mesmo tendo que nos preparar para receber ele como rei? Todo o povo de Deus voltado para tudo quanto é tipo de direção, tudo quanto é tipo de alvo, todo mundo em mil tipos de interesse, de repente ele volta... E a gente, mais do que rápido, opa, voltou, puxa, que, e agora, hein? Né? Assim, aquela coisa. Você acha que isso honraria a Deus? Isso traz glória a Deus? Não é, ele não criou o mundo para resolver esses problemas dessa forma. Ele criou o mundo para fazer o que ele falou em Salmo 110. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder. Ele criou o povo. Já pensou se o Baestro tem que dar uma bronca no pessoal na hora de fazer uma apresentação? Ô, oh, tá muito alto aí. Não, baixa isso aqui. Não, toca aí. Não, você tá tocando na hora errada. Você já pensou que vergonha? Você subentende que se ele vai apresentar, que isso aí ele já fez bastante e que agora o negócio vai ser na base do sinal mínimo, né? Porque todos estão alinhados mesmo, estão voltados para ele. Então, esse alvo final de Deus que ele fala, olha, gente... Vocês tentaram, vocês fracassaram, eu espalhei vocês entre as nações, mas agora eu vou fazer uma nova coisa. Eu vou fazer vocês andar no meu caminho e vai ter um reino de paz que vai durar eternamente. Nunca mais vai ter problema, vocês nunca mais vão ser expulsos, nunca mais vai ter problema, porque nunca mais vai entrar essas coisas da carne, essas coisas do pecado, essas coisas da alma, esses ciúmes, nada disso vai entrar mais. E isso é o alvo, ele repete em todos os profetas. Mas nós não estamos vivendo isso na prática, apesar de termos vivido algumas experiências tremendas do que ele trouxe na nova aliança. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem que ter preparação, porque ele não vai voltar para, ao mesmo tempo que está voltando, ficar ajeitando. Entendeu? Ele não vai voltar como rei e ficar ajeitando a coisa. Ih, aqui está fora do lugar. Não, aqui está... Não, ele vai voltar como rei, para ser adorado, para ser aplaudido. E principalmente ele vai voltar para Satanás, para ser um espetáculo para Satanás ver que esse povo que Satanás disse que não é de nada, que não honra a Deus nada, que não tem nada de nada, que esse povo realmente, pela obra que Jesus fez na cruz, é capaz de ser o que ele disse que ia ser. Ele disse em Isaías 53, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele verá a sua posteridade, ele verá. E ele está sentado à destra do Pai esperando que isso aconteça. E com as armas que nós temos, até agora, isso não vai acontecer. Então nós precisamos crer que Deus tem algo para acontecer nesses dias. Amém. Diferente daquilo que vem vindo acontecendo. Então o motivo da preparação é essa. A preparação é que significa que Deus quer um povo integralmente dele, inteiramente dele. Onde essa separação da palha e do trigo foi feita, onde realmente, porque todo mundo que foi batizado no Espírito Santo recebeu esse Espírito que clama Abba Pai. Então, de certa forma, dentro de cada um de nós que foi batizado no Espírito Santo, existe isso em potencial, existe em nós esse clamor, esse desejo, essa saudade, essa vontade, mas ela não se manifesta, ela está tão misturada com a carne que não tem jeito de aparecer. E ele sabe disso. Então, entre Pentecostes e Tabernáculos, ele deu dois passos. Ele sabe que a igreja de Pentecostes para Tabernáculos não é um salto cósmico, não tem condições. Não tem condições. Então, ele deu a festa das trombetas e o dia da expiação, sabendo que essas experiências para a igreja seriam necessárias para nos levar de Pentecostes para Tabernáculos. Entendeu? Então, ele deu dicas. E o que, que é? Eu não vou prolongar muito, acho que talvez Roberto vai falar mais sobre isso, mas eu estou só querendo mostrar para os irmãos o problema. Não adianta a gente ficar falando de solução se nós não temos problema. Primeiro, ele nos deu um espírito que anseia por Jesus acima de tudo. Segundo, nós vivemos uma mistura onde esse anseio não é expressado, nem em nossas vidas particulares, nem em conjunto, há uma confusão. E terceiro, que ele volta para um povo onde isso realmente é expressado, onde realmente isso é expresso. E isso ele não vai fazer, veja bem, ele não vai fazer voltando na volta dele, e nem vai fazer derramando mais do Espírito. Ele derramou do Espírito no Pentecostes. Não, mas falta quantidade, tem que ter mais. Não vai fazer isso através desse meio. Né? Tá, trombetas não é mais de Pentecostes, é diferente. Né? O que vai resolver o problema da igreja não é mais de Pentecostes. Não é que Pentecostes deve parar, né? Mas não é mais do mesmo. Tem que haver, o que significa a festa de trombetas? Essa palavra de João Batista no deserto, sem sinais e milagres, sem nada, só a palavra, mas uma palavra que trazia arrependimento, que chegava até o último reduto do ser humano. É, porque você não tem tempo para entrar em todos os detalhes, mas ele, quando fala do ministério dele, né, quando o anjo, por exemplo, estava falando com Zacarias, ele falou assim, ele vai preparar para o Senhor um povo apercebido. Ele vai converter os pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos e preparar para o Senhor um povo apercebido. A gente sempre fica naquela dúvida, tem duas coisas que não funcionam. É quando nós estamos esperando Deus fazer uma coisa que Deus está esperando que a gente faça. Vocês conhecem esse negócio? Né? Deus está esperando que você faça alguma coisa e você está esperando que Ele faça. É? Isso aí não funciona. E a segunda coisa que não funciona é fazer uma coisa que só Deus pode fazer por nós mesmos. É? São as duas coisas que não funcionam. Tem que entrar em harmonia com Deus. É? Tem hora que é para nós fazermos alguma coisa e nós não fazemos esperando que Deus faça. Então a pessoa fala, não, tem que vir, o Espírito Santo tem que mover, tem que vir um avivamento, tem que vir uma coisa assim. E, tal, e se tem a palavra de Deus, não vai acontecer nada enquanto você não obedece essa palavra. Entendeu? Então é nessa cena que eu digo que às vezes nós podemos estar orando para o avivamento, impedindo o mover de Deus. Porque nós oramos para Deus mover e Ele já falou conosco que nós não queremos agir, que nós queremos que Ele age. Mas é hora de nós agirmos. E a outra hora é de nós tentarmos fazer alguma coisa em nossa força que só Deus pode fazer, né? E no caso de João Batista, ele falava coisas bem claras e bem práticas. A festa das trombetas, todo mundo ficava quietinho em casa, ficava em casa, depois tinha uma assembleia solene, mas não fazia nada, só ouvia as trombetas. Né? Trombetas anunciando, quer dizer, o primeiro passo é aquietar, é parar as outras atividades e ouvir que nós não conseguimos fazer nada e fizemos um monte de bagunça, que Deus vai ter que dar um jeito para consertar. Que é o dia da expiação que vem aí, para o sacerdote entrar lá dentro e fazer a expiação pelo povo. Então ele fala, 10 dias antes, fica avisado, vocês não conseguem nada, não conseguiram nada, e fica avisado que Deus quer morar no meio de vocês, mas para ele morar no meio de vocês tem que ter uma obra de purificação, de santificação, de arrependimento total. Né? Então 10 dias antes ele dá só as trombetas, tocando, avisando. Então é a palavra vindo. Por exemplo, em Atos 2, a gente fica pensando que depois que vem o avivamento, o derramamento do Espírito Santo, aí a gente começa a ter amor por todo mundo e começa a unir, fica aquela coisa maravilhosa. Mas o Espírito Santo só caiu em Atos quando eles estavam em um acordo, em um lugar, unidos em uma só alma, com um só propósito. Então ele não veio antes para produzir isso, ele veio depois disso. E o que produziu isso neles? A palavra de Jesus para eles. Ele falou, ficar em Jerusalém. Eles tinham a palavra de Deus, clara. Fica, não sai por aí, não fica confuso. Fica aqui, porque vocês não têm o que necessário, tem que ficar. Eles ficaram unidos, em um só acordo, em um só propósito. E aí o Espírito Santo veio. Né? Ele fala, esses sinais seguirão aqueles que creem, né? Que agem em obediência à palavra de Deus, vai ter o Espírito Santo em cima disso. Então, só finalizando, né? Entre Pentecostes e Tabernáculos, nós precisamos de trombetas e expiação. E a trombetas é a palavra profética de Deus para nós, que vai exigir de nós uma reação uma ação que não pode ser feita por Deus, tem que ser feita por nós. Né? É uma palavra que tem que vir para alinhar, para direcionar, para orientar, para criar ambiente, criar condições para que o dia da expiação tenha o seu efeito. Né? Então, não é só orar para mais fogo do Espírito Santo cair, mais coisa assim, mas é estar esperando em Deus para a sua palavra de orientação, de clareza em nossas vidas, para tomar medidas que nos coloquem na posição correta para quando o Espírito Santo vier, aquilo fluir numa direção clara. Não vou nem entrar nos outros detalhes, né? a festa de expiação é uma festa tremenda, né? O Roberto tem pregado sobre isso, e nós precisamos entrar muito mais nisso, mas é aquilo que é anunciado pelos trombetas em preparação para a vinda do Senhor. E uma das coisas que eu sinto sobre isso é que nós, no dia da expiação, na festa do dia da expiação, nós vamos sentir isso que Ezequiel fala sobre o nojo, não só de nós mesmos, mas aquilo que a nossa ação como igreja tem provocado em Deus. Nós vamos ver o pecado como realmente é. Ele fala, descansar de suas obras e afligir as almas. Você realmente ver o pecado, não só pessoal, mas o pecado como igreja, aquilo que a igreja coletivamente tem causado em Deus e no mundo, e essa vergonha, de tal forma que aquilo que fala em Ezequiel será cumprido. Né? Se passar pelo dia da expiação nesse nível, nunca mais vai haver retorno para aquela vivência anterior. Né? Nunca mais vai ter vivência anterior. Então, trombetas anuncia esse dia, e o dia da expiação é essa experiência em si, que vai cumprir o que Ezequiel falou, de uma total purificação, né? Uma separação mesmo radical, é como se fosse uma vacina, né? Total, onde nunca mais, né? Diz que, né, no reino de Deus nós não vamos estar lá presos para não pecar, mas nós nunca mais vamos querer pecar, jamais, porque ele colocou em nós esse coração de carne, esse espírito que não vai pecar de jeito nenhum. Amém. Amém.